Bom, terminado a nossa correlação, quero fazer então a aplicação, bem rápido, porque o nosso tempo já está indo. O que essa parábola nos ensina? O que ela traz de verdade para nós? O que a gente pode aplicar? Porque a gente precisa trazer aplicação para a nossa vida cotidiana. Do contrário, é só um conhecimento teológico, é só algum conhecimento técnico que não vale de nada. A primeira coisa que você tem que entender que essa parábola está ensinando é a disposição contínua de Deus para salvar o mundo. Que Deus tem a sua paciência muito alongada, muito grande, a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor são infinitos. Então Jesus está falando assim, olha, Deus não é um proprietário de terras normal. Deus, ele é gracioso, misericordioso, amoroso, bondoso, como nenhum outro homem é. O primeiro ensinamento que você tem que ter é esse. Deus, ele ama o mundo e ele foi capaz de fazer todo o necessário para a salvação da humanidade. Por que que eu friso a palavra todo o necessário? Porque ele tem um limite que é onde começa a sua justiça. Não é que ele fez todo o possível, porque para Deus não há impossível. Ele faz todo o necessário para que ele demonstre o seu amor, mas para que ele também não acabe com a sua justiça. Porque o que nós temos nesse texto, e eu disse isso no começo e insisto, a gente tem que entender que o texto começa com a graça imerecida de Deus a homens que não merecem, que a sua misericórdia ela vai se renovando, uma, duas, três, até que a sua misericórdia se transforma em amor quando ele manda o seu próprio filho e aqueles homens maus rejeitam até mesmo o filho. E é a partir disso que ele começa a agir com justiça. Então a gente tem que entender que Deus fez todo o necessário para a salvação dos homens, mas que há um limite, que chega o momento da justiça, em que aqueles que rejeitaram o amor de Deus, porque era o seguinte, aqueles homens, eles continuariam trabalhando na vinha, recebendo o seu lucro e compartilhando da graça do proprietário. Mas aquilo era pouco para eles. Eles queriam mais. Só que Deus fala assim, opa, tem um limite. A gente sempre pode retomar a história de Lúcifer, o anjo caído, em que não bastava para ele ser um anjo querido, ele queria ser o próprio Deus, e por isso ele foi lançado fora. Então não bastava para aqueles homens ser apenas participantes da graça do dono da vinha, daquele homem nobre, eles queriam ser o próprio dono, por isso se manifestou a justiça de Deus sobre a vida deles. A segunda aplicação que eu posso fazer dessa parábola é que Jesus, ele é profeta. E como profeta, ele está chamando os inimigos de Deus a terem paz com Deus. E qualquer pessoa que quiser ter paz com Deus, pode tê-la por meio da fé. Mas aqueles que rejeitarem o convite de Deus, sofrerão a justiça de Deus. O que às vezes a gente não entende, e tem umas leituras equivocadas do Evangelho é que Deus não exercerá justiça de maneira nenhuma. E nós, em várias parábolas que nós estudamos, Jesus, ele vai exercer a justiça de Deus, sim. Essa é mais uma das parábolas que anunciam ao final a justiça de Deus. E a gente não pode, brincar com isso. Anunciar o Evangelho, é preciso anunciar o Evangelho todo. A graça, a misericórdia e a justiça. E na justiça de Deus está a possibilidade do arrependimento e mudança de vida. Porque era isso que Deus esperava quando mandou o seu próprio filho. Quando a gente lê a palavra assim, que talvez o respeitem, é isso, é que talvez se arrependam. É somente isso. Deus não espera que você pague pelos seus pecados. Deus não espere que você... que você devolva a ele aquilo que foi roubado pelo seu pecado. Deus, ele quer apenas que você mude, é apenas isso. Essa é a salvação que nós pregamos, é a graça, é a misericórdia. Mas se não houver mudança, haverá a justiça de Deus. A justiça de Deus é a resposta aos homens que não se arrependem. A justiça de Deus é a resposta aos homens que não se arrependem. Se você ler lá Romanos capítulo 1, você vai ver que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que pervertem a verdade de Deus. Contra quem Deus está irado? Deus está irado contra aqueles que não se arrependem e mais pervertem a justiça de Deus, que é o que fizeram esses homens, que é o que a gente leu lá em Isaías 5, quando ele fala assim, eu esperava o quê? Santidade e justiça. E nesse ponto não há judeu ou grego, é todo mundo igual diante de Deus. Se não é justo, se não é santo, virá a justiça de Deus. Todos nós prestaremos contas diante de Deus, todos nós precisamos apresentar diante de Deus aquilo que o Senhor Jesus mesmo chamou de frutos dignos de arrependimento. Quando nós éramos pecadores perdidos, nós não apresentamos fruto nenhum, mas agora que nós nos arrependemos, nós precisamos apresentar o nosso fruto diante de Deus. E que fruto é esse que o Senhor está esperando? Santidade e justiça. Como é que a gente mostra santidade e justiça? Se arrependendo constantemente dos nossos pecados e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é isso que Deus espera de nós. Lembrem-se lá em Mateus capítulo 25... quando Jesus está julgando o mundo, e aí ele fala assim, olha, vocês me viram nu, com fome, com sede, preso, doente, e não fizeram nada por mim. E aí o pessoal pergunta, mas Senhor, mas vá, quando é que a gente viu nessa situação? Aí Jesus diz, quando vocês viram esses pequeninos e não fizeram nada, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E aos outros, Jesus falou assim, olha, parabéns, vocês me viram nessa situação terrível e me ajudaram. Mas Senhor, quando foi que a gente fez isso por você? Quando vocês fizeram um desses pequeninos, fizeram a mim. Então entenda que quando você ajuda uma pessoa, você está, na verdade, ajudando, entre aspas, a Deus. Essa é a justiça que a gente quer ver, essa é a bondade, a misericórdia e, obviamente, o arrependimento dos nossos pecados. Isso tudo será contado diante do Senhor. Então, aqui nós terminamos a nossa aula de hoje.